Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio no podcast. Este é o episódio número 10 e hoje temos um episódio muito especial porque temos uma estreia do episódio com um convidado. Neste caso, uma convidada. Alguns de vocês provavelmente já conhecem, se têm interesse nestes tópicos que nós abordamos aqui no podcast, que é a Ariana Nunes, do canal Renda Maior do YouTube. Ariana Nunes, olá.
Olá, Ricardo. Muito obrigada desde já pelo teu convite. É um gosto estar aqui, ainda por cima de ser a primeira como convidada aqui no teu podcast, que tem temas muito interessantes. E por isso agradeço desde já também a oportunidade.
Ora, essa, acho que este tipo de iniciativas e trazer mais pessoas e debatermos aqui alguns tópicos com dois pontos de vista diferentes, duas experiências diferentes, muitas das vezes acrescenta muito mais valor do que apenas uma, não é? Duas cabeças pensam melhor
Exatamente.
do que só uma.
Exatamente.
Se forem as cabeças corretas, eu penso que temos aqui um desses casos.
Sim.
Ariana, hoje eu gostava de perguntar aqui algo que eu acho que é interessante. Embora seja um tema muito específico, eu acho que depois pode ser projetado para outros aspectos da vida de qualquer pessoa. Que é, tu tens um canal no YouTube já há muito tempo, tens 241 uploads, que eu fui ver, e isso requer trabalho, requer dedicação. E eu gostava de perguntar qual é que é a origem de toda esta consistência, portanto, como é que começaste, o que é que fazias quando começaste a publicar no YouTube, desafios que encontraste inicialmente, que ao fim e ao cabo chegaram, que te levaram até onde estás hoje. Um dos maiores canais da área financeira no YouTube, em Portugal.
Uma das coisas que agora achei engraçado que tu disseste foi o facto de teres-me dito que tenho 241 até vídeos, quando da última vez que eu estive a atualizar o site do rendamaior.pt eu tinha a ideia que tinha só 200, portanto já fiz 40 vídeos, o que realmente está aqui a demonstrar que entretanto o tempo passa rápido e sim, há uma consistência que vem já desde o início do canal.
Quando é que começaste o canal?
Eu comecei o canal em março de 2018, já tinha pensado no mesmo em 2017. Entretanto, foi um workshop da Cidade das Profissões no Porto. Encontrei lá um casal, neste caso o canal deles chama-se Maximizar, é o Maxi e a Lívia, que era um canal que tinha 15 mil subscritores, eram dois brasileiros que tinham vindo para Portugal. E nesse workshop eu fiquei admirada por eles terem 15 mil pessoas, fogo, é muita gente. E achei, seria muito interessante se houvesse algo de finanças pessoais em Portugal, porque também acompanhava o canal de outros youtubers brasileiros e acabei por entretanto pensar porque é que eu não vou criar um canal também na realidade portuguesa. Entretanto, na altura, eu lembro de estar à espera, depois no fim, ir para casa, fui transportes públicos e depois apareceu-me, se eu tivesse que criar um canal, que nome é que eu daria? Ora bem, o que é que eu queria? Eu queria um rendimento maior, mas rendimento é muito grande, rendas existem, rendas de prediais, não é tão brasileirado assim como eu achava, então ficou até giro a ideia de pôr o símbolo maior em vez de escrever. E na altura surgiu as primeiras ideias de criar um canal, que eu só não sabia como é que se fazia, nunca pensei em editar um vídeo na vida, é algo que não tenho como competência sequer, e ainda são bastante rudimentares, apesar de editar todos os meus vídeos. E tem sido um desenvolvimento pessoal também nessa área. Em tudo, eu faço tudo, portanto, neste sentido, eu criei o site, eu criei tudo, portanto, eu obriguei-me, em vez de subcontratar, a aprender para poder ter aqui novas skills e saber outras coisas que nunca estariam na minha zona de conforto. E criar um site é algo muito interessante, demorado, mas depois, quando nós vemos o resultado final, é muito bom. Mas retrocedendo então, neste caso, na altura, eu achei muito interessante o projeto deles, gostei muito daquilo que eles estavam a fazer em ajudar os brasileiros que vinham para Portugal, num conceito de mostrar onde é que era o supermercado mais barato. E eu achei isto seria tão interessante se fosse adaptado nas finanças pessoais, que comecei a pensar então na criação do canal. Mas daí, dessa data até criar o canal, efetivamente, passaram-se praticamente 3 meses. Neste caso, acabei por criar o canal apenas em finais de março. E depois, quando criei o canal, eu própria não acreditava muito nisso, porque eu ia estar a falar sozinha para um telemóvel, provavelmente ninguém me ia ver. Eu não disse à família nem aos amigos porque tinha vergonha, literalmente, foi uma crença que eu tinha. Que achava, vou parecer ridícula estar a falar disso, ninguém fala sobre ações comigo, ainda por cima vou estar aqui eu a falar sobre estes assuntos. Que conhecimento tenho eu, ou que conhecimento é que acham que as pessoas pensam que eu tenho? E então acabei por criar o canal e mais ou menos até aos 40, 50 subscritores eu não disse nada a ninguém. E depois um dia, pronto, quando nós temos uma relação, chega um momento em que, se queremos assumir as coisas, porque eu podia ter abandonado o canal e nunca ninguém sabia, mas eu achei que o canal realmente tinha futuro. E foi quando contei. E pronto, a partir daí abracei a ideia de fazer consecutivamente todas as semanas um vídeo, porque trabalhava por conta de outro. Quando fiquei a full time aqui com o projeto, aí sim passei a ter dois vídeos semanais e para mim é um compromisso sagrado, é tipo o meu trabalho para o público. independentemente do que vá dizer ou o que vá fazer, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja cansada, que aconteça qualquer coisa, já aconteceu ter recebido notícias más de uma doença do meu pai, neste caso, e gravar um episódio a seguir. Portanto, tem que ser. Faz parte um compromisso comigo e com o meu projeto e com as pessoas.
Tocaste aqui em vários pontos que eu apontei aqui entretanto. Uma delas é, sem dúvida, que todas as valências envolventes ao que tu acabaste de falar, de editar o vídeo, a própria gravação do vídeo, criar o site, portanto, dentro do desafio abraçaste outros desafios. Podias ter subcontratado isto tudo, ias ao Upwork, ao Free, ao Fiverr, algo assim do género, ou algum amigo, e subcontratavas, mas não vou aproveitar para além de sair da zona de conforto nos vídeos, na gravação dos vídeos, sair da zona de conforto numa perspectiva mais técnica, não é? Edição do vídeo, criaste um site de raiz, eu já vi o teu site, pá, ninguém diria que teria sido feito por alguém amador, não é? Que é o caso. E outra questão que eu também gostava de saber, porque eu acho que é isso que também impede muitas pessoas de começar canais de YouTube, pá, falar no Instagram, publicar aquilo que pensam, é o que é que sentiste quando chegaste aos 50 subscritores, não é? E decidiste revelar para quem que é mais próximo que tens um canal. Qual foi a sensação e qual foi a mudança que sentiste? Especialmente interior, a nível interior.
Olha, eu acho que nunca disse isto, porque é daquelas coisas mais privadas, mas eu revelei porque estávamos a ver um documentário e eu perguntei: então, mas quem é a tua youtuber favorita? E a resposta foi: a Bumba na Fofinha. E eu disse: então vou ficar triste, porque eu também sou youtuber. A conversa foi mais ou menos assim e decidi revelar as coisas. E na altura eu não sabia muito bem a reação, sabia que ia ser positiva à partida, mas ainda hoje tenho um feedback muito positivo, mas acho que há sempre aquela questão de se calhar não vou ver todos os teus vídeos ao pormenor porque posso detectar alguma coisa e eu vou-te estar na cabeça. Pronto, e nós gostamos de tentar aqui ser o máximo perfeccionistas no que fazemos, então temos este tipo de personalidade. Mas eu gosto muito de poder dizer que quando aceitei para os meus, o que significou que eu então estava-me a comprometer. Então eu tinha de fazer aqui. Então na altura, este aqui são dados que normalmente não se revelam, mas eu acho que também não tenho por que esconder. Tenho um gosto de criar tudo e fazer tudo por mim própria até chegar aos 100 mil subscritores. Aí vai ser a marca. Porque se eu puder dizer eu consegui criar um canal de raiz fazendo tudo e chegar a essa meta, que também é simbólica, porque depois também o YouTube retorna-nos com uma recompensa-nos com uma placa de YouTube Creators. Quando eu chegar a essa meta, eu vou dizer que tenho aquilo que queria com o canal. Depois vão surgir novas, não é? Porque eu não ficarei por aí, espero.
É só um nível a alcançar, é aquela sensação que estamos a subir a montanha, estamos numa caminhada, vemos
Exatamente,
um
exatamente.
monte, quando chegamos ao topo desse monte, há outro monte a seguir ainda maior,
Sim,
e
sim, sim, sim.
nós, com a nossa resiliência, olhamos, não, isto não vai ficar por escalar e continua, e depois existe outro, e eu acho que é assim em
É,
tudo,
isso, sem dúvida.
na vida, e acontece isso, não só num canal do YouTube, mas noutros aspectos também. Ok, obrigado por partilhares,
Nada.
exclusivo aqui essa informação. Falaste que, ok, aceitaste para ti própria, aceitaste que seria um desafio, porque já tinhas esse compromisso, sentiste, desenvolveste um compromisso não só com os teus 50 subscritores que já tinhas no canal, mas com a tua família, amigos, com quem
Sim.
te. Aqueles que estavam mais próximos que não sabiam que tinhas um canal. Sentes que isso mudou de alguma forma a tua atitude, não só durante o canal, mas sentiste tirou algum peso de cima e te permitiu, pá, começar a criar mais à vontade, se teve algum
Sim,
impacto nesse
sem
nível.
dúvida. Sem dúvida. Quando tens o apoio das pessoas próximas, acabas por poder fazer as coisas com melhor, com um caminho, com sentido, não é? Se começas a assumir objetivos, tu queres cumpri-los, queres mostrar, queres fazer algo diferente. E isso foi o que eu comecei a sentir. A partir do momento em que assumi o projeto, o meu estilo de vida foi: eu tenho este projeto que é meu, não é? Eu trabalhava por conta de outrem, mas tinha este projeto que era meu. Portanto, dava-me e dá-me uma grande satisfação poder ver as coisas feitas, as métricas. E eu acho que o canal ainda é muito pequeno, porque chegar a. Se não me engano, o canal tem cerca de 28 mil pessoas. Mas pode crescer muito mais, porque este é um assunto que toca em muita. E eu tento manter o canal generalista, no sentido dos investimentos, não me foco só em ETFs, não me foco só em ações, falo peer-to-peer. Portanto, eu tento ser generalista, porque também é aquilo que eu faço como investimento, é a diversificação. E tento dar a minha opinião nos assuntos, fazendo aqui também chegar a algumas informações de produtos financeiros. Então, como é tão generalista e dá-me tanto gosto de fazer. Eu acabo por sentir que é um compromisso, mas é um compromisso que eu não me importo nada de o ter e de cumprir, porque no final do dia ou no final do ano, eu olho e vejo, nossa, eu comecei o ano 2020, por exemplo, com 7.500 pessoas e acabei com 25 mil.
Ok, é exponencial.
É fantástico, é fantástico. Mas é um trabalho constante, sim, sem dúvida.
E nós vemos o esforço a fazer compounding, não é? Como, mesmo como nos investimentos. Ali o
Sim.
primeiro ano aquilo cresce muito pouco, o segundo ano também
É
muito
verdade,
pouco.
é
E depois começa a exponenciar e como tu
verdade.
disseste, 7 mil no início de 2020
Sim.
para 28 mil é muita fruta.
Exato.
É muito. Epá, é um crescimento espetacular.
Mas mesmo assim, está, eu tenho objetivos. O objetivo é agora chegar aos 50 mil no final deste ano, que vou-me tentar esforçar ao máximo para conseguir trazer o melhor conteúdo para que as pessoas subscrevam e queiram ajudar o projeto ficando no projeto e olhando então para os vídeos semanalmente. Mesmo que não vejam todos, sei que vai haver sempre algum que as pessoas vão querer ver e que deem o seu contributo gratuitamente com essa marca que é simbólica para elas, mas para mim é muito importante, que é subscrever o canal. E depois, no final do ano, poder chegar aos 50 mil. E, quem sabe, no ano a seguir, poder tentar alcançar os 100 mil. Que sim, aí acho que vou tomar uma atitude diferente no canal para melhor, no sentido de já não preciso ser eu a fazer tudo. Mas até lá, o meu conhecimento está a aumentar em todos os níveis e a minha carteira também com aquilo que vou fazendo. Portanto, é um negócio que é muito interessante e, ao mesmo tempo, tão inovador. E não existe tanta gente que eu possa falar sobre o YouTube, não é? Eu não tenho contacto com muita gente que faça isto, portanto eu ando aqui à descoberta, como em tudo, também ainda nos investimentos, como em tudo, acabo por estar aqui numa jornada muito, muito interessante e ao mesmo tempo muito desafiante.
O que eu gosto no YouTube e quem começa tão cedo, não é? Tu começaste o canal numa fase que trabalhavas por conta de outra
Sim.
e já lá vamos também a esse ponto. Ao fim e ao cabo ficamos com uma gravação. Eu já olho para trás, o meu canal é super recente, não tem nada a ver com o teu, tem 6, 7 ou 8 meses. Se calhar vai fazer agora 8 meses. Eu já olho para trás e é interessante para mim ver aquele vídeo que eu gravei em julho. Já houve tanta mudança desde então, não só a nível do canal, mas como os projetos em que eu estou, a forma como eu falo, tanta coisa. E eu acho que é super interessante, mesmo com 50 ou 3 mil, como é o meu caso, ou 28 mil, como é o teu, subscritores no YouTube, acho que é interessante gravarmos esta evolução aqui em estilo de
Sim.
vlog. Ao fim e ao cabo, é quase isso. E depois olhar para trás, eu tenho muita curiosidade daqui, sei lá, se calhar 10 anos. Ver os meus vídeos. Pai, eu estou ansioso, estou curioso, não estou ansioso porque não quero que estes anos
Sim.
passem assim tão rápido. Mas acho que é uma ação que acrescenta muito valor, não só o facto de publicarmos, mas também para nós conseguimos avaliar a nossa evolução, perceber onde é que nós estávamos, onde é que nós estamos, o que é que fizemos para lá chegar e, com base nisso, fundamentar as nossas novas decisões.
Eu acho que basicamente é gravar uma jornada, não é? Nós começamos sem qualquer tipo de apetência para estar a falar para a câmara e ao fim de uns meses já conseguimos perceber que evoluímos no nosso discurso, que já sabemos fazer, porque isto é uma arte também que se aprende, não é? É uma arte depois também editar, é uma arte e pronto, eu acabo por tentar aqui melhorar um pouco mais em cada uma delas conforme o tempo vai passando. Às vezes é possível, outras nem tanto, porque não faz parte das minhas competências, por exemplo, editar, eu sinto-me muito infonava nesse sentido. Mas tento, esforço-me, não é? E pelo menos tento fazer isso para tentar passar o melhor conteúdo ou melhor, as minhas melhores skills nesse sentido. Mais à frente, de certeza absoluta que vamos olhar para trás e vamos nos rir primeiro. Acho que nem que seja pelos penteados, ou no teu caso, não vai ser um penteado, mas vai ser talvez porque estavas mais novo, porque acaba por ser sempre uma fase da tua vida que tu deixas para trás, mas que gravaste. Eu sei olhar para aquele vídeo e dizer assim: olha, eu lembro por causa desta roupa que eu fiz isto, isto e isto neste dia. É uma espécie de memórias, não é? Mas ao mesmo tempo, acho que existem vídeos que são intemporais e é por isso que também faz parte de termos os vídeos todos e não irmos tirando. Mesmo para o próprio algoritmo, não é? Que nos ajuda, mas é uma jornada que fica ali registada.
Exato. Quem se inspirar, que de certeza que inspiramos ou motivamos muitas pessoas, ou acrescentamos valor, senão as pessoas não nos seguiam. Olhar para trás, perceber se eu quero ter um canal com 28 mil subscritores, como a Ariana, pá, vou ver os vídeos de 2018, realmente a qualidade não tinha nada a ver, o discurso não tinha nada a
Nada, nada.
ver, portanto, se eu começar assim, não há stress, porque é possível, só tenho que
Sim,
manter
sim, sim.
consistência durante 3
Sem dúvida.
anos e é esse o ingrediente principal.
Não é preciso muito para começar e as pessoas. Eu posso dizer como comecei. O meu telemóvel tinha sido obtido através dos pontos do cartão de crédito. Para tu veres a qualidade como que era o telemóvel. O meu primeiro micro foi comprado no AliExpress por 2,5 euros. Que rapidamente, claro, tive que comprar outro por 8 euros porque aquele falhou. Eu não tinha. Eu comprei no chinês um suporte de 5 euros e olha, vamos. E posso dizer que só fiz grandes investimentos nomeadamente do computador, porque precisava de pôr o vídeo a render, precisava de fazer aqui também a compra de luzes, que na altura eu já estava a ficar a fazer lives à noite, principalmente aqui escurece mais tarde, mais cedo, perdão. E eu precisava de luzes, portanto aí comecei a fazer investimento e agora sim adquiri câmara e estou a fazer mais investimentos no canal, mas foi tudo bem pensado e até posso dizer que se calhar já vem tarde, mas não decidi comprar tudo e mais alguma coisa e depois criar o canal, não. Fui criando, não é? Fui criando e investindo, que assim é que deve ser no caso de um negócio.
E esse é outro ponto, para além do ponto das pessoas não se sentirem à vontade para criar um canal, o facto de terem esse sentimento, a questão técnica acaba por, não, por ser uma justificação para não começar.
Sim,
Portanto,
é uma
pensam.
desculpa, não é? E quando nós abandonamos as desculpas, os resultados começam a aparecer, não é?
Exatamente,
Acaba por
exatamente.
ser interessante.
Portanto, não tenho uma câmera, não tenho um microfone, não tenho as luzes, porque pensam já naquele youtuber que já faz vídeos há 10
Sim,
anos,
sim,
que é aquilo que
sim, sim.
eles assistem, e que têm que começar logo assim, e pá, não é isso que acontece. Já não se, claro que não se pode publicar com uma qualidade de 2007 ou 2010, mas também os telefones que existem hoje em dia já batem essas qualidades.
Sem dúvida.
Um telefone de 100, 200,
Exato.
300 euros, um iPhone, eu acho que um iPhone, muitas pessoas têm iPhone, é melhor que a câmera que eu utilizo. Por isso, epá, não é mesmo desculpa para não começar. Voltando aqui um bocadinho atrás e já numa perspectiva de empreendedorismo, tu começaste o canal com o objetivo de deixares de trabalhar por conta do trem, foi isso?
Não. Eu criei o canal porque eu sentia que precisava falar destes assuntos, ter um feedback das pessoas sobre os mesmos. Eu andava a aprender, então não havia uma maneira de eu aprender e falar do que estava a aprender. E claro, depois ao mesmo tempo as pessoas iam gostando, iam ficando, e eu sentia que havia aqui uma espiral positiva do eu faço, eu mostro, as pessoas gostam, acedem, ficam, vão vendo os próximos e isto está a começar a crescer desta forma. E eu estava por conta de outra e nem nunca me passou pela cabeça fazer isto aqui de um projeto a tempo inteiro. Tanto que fiz o curso de Património Maior e revelei isso aos alunos na altura. Porque não era isso que me interessava, não tinha ideia disso. O que surgiu com o projeto foi depois, quando eu cheguei à Holanda e tinha a possibilidade de trabalhar por conta de outrem também, numa empresa, numa startup, o que fosse. E ao mesmo tempo olhei para o meu canal e vi, não, mas isto está a ser lucrativo, isto está a crescer, isto, eu tenho aqui tanto para fazer. Que eu, sinceramente, olha, vou-te dizer, sou burra se vou trabalhar por conta de outra e não vou abraçar isto o tempo inteiro. E vou ser mais infeliz.
É uma decisão corajosa.
Foi corajosa e foi naquele momento que eu, falando também em casa, vi que tive o apoio necessário e isso para mim foi tudo. É muito importante quando nós temos o apoio, porque se outra pessoa não percebesse, seria muito complicado eu explicar como é que eu poderei ter resultados. E no início os resultados davam para pagar, se calhar, as contas, e isso era importante mostrar que havia uma perspectiva de crescimento. Claro que aqui em casa percebeu-se logo que havia aqui essa perspectiva de crescimento, não se colocou essas situações, mas para muita gente é importante mostrar isto como um negócio. Mas também é preciso criá-lo desde raiz como algo também lucrativo. Se eu procuro gastar o meu tempo em termos também de ajudar a falar sobre estes assuntos, de mostrar o que vou fazendo, lendo. Eu também criei num modelo de marketing de afiliados que me fosse também dando uma renda extra, porque afinal eu também dispensava tempo. Eu sabia que o YouTube ia me pagar eventualmente com o crescimento. Não precisava até de fazer um marketing de afiliados muito incisivo. Então, criando assim o canal, eu depois juntando tudo, acabei por ver que era rentável e claro, que acima de tudo poderia ser um bom projeto de empreendedorismo. Totalmente diferente do que eu conheço. Eu não conheço ninguém que tenha feito algo igual, a não ser os YouTubers lá fora. Mas em Portugal não havia. E então, claro que já havia YouTubers a receber de marcas e marketing de afiliados, mas que eu conhecesse, que eu seguisse, que eu não conhecia. Portanto, também foi aqui uma descoberta, mas gostei muito da maneira como estruturei o canal para que depois pudesse também fazer disto um negócio.
E quando começaste o canal, tu já ainda trabalhavas por conta de outrem?
Sim, um ano e tal, um ano e meio quase, pois. Ter criado o canal.
Como é que foi para ti o dia em que, ou a altura em que decidiste, epá, não, realmente, tudo como acabaste de dizer, o canal é rentável, tem perspectiva de crescimento, estamos numa onda positiva, portanto daqui só poderá, em princípio, melhorar e chegar ao dia de. Que vais ao trabalhar através da banca, não é? Portanto, possivelmente ao banco, falar com o teu chefe e anunciar a tua saída. O que é que foi preciso?
Não foi bem assim, acho que a vida também se proporcionou por essa forma. É por isso que eu acho que quando nós procuramos a sorte, ela também, por um lado, vem-nos dar a sua estrelinha, digamos assim, se podemos dizer este tipo de coisas. Sendo cética, acredito que isto foi tudo uma questão de pronto, de vida, não é? Foram acontecendo situações que me fizeram levar a isto. Em primeiro lugar, eu não cheguei ao meu chefe e não lhe disse: olha, vou-me despedir. Não, eu disse ao meu chefe do banco: vou ter que ir embora porque vou emigrar. Eu vim em casal e então decidi: vou ter que sair de Portugal. Pronto, eu não podia manter, obviamente. Agora, se calhar, com o teletrabalho ainda dava, mas na altura não dava, em 2019. Então vim para a Holanda, neste caso, e ao chegar aqui aos Países Baixos, eu comecei a ter que fazer alguma coisa durante o dia, não é? Então eu ficava sozinha em casa e tinha o canal. Portanto, comecei a ver, ia mandando currículos, ia vendo também as perspectivas, fui a entrevistas aqui na Holanda. Portanto, eu tinha tudo para ir trabalhar por conta do trem aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia o resto do meu tempo todo em casa, era trabalhar para o canal. Até que chegou as primeiras semanas e eu olhei para aquilo que era a faturação do canal e aquilo que era a projeção e vi aquilo que poderia receber aqui como um salário numa empresa. Então comecei a ponderar: será que vale a pena? Mas entretanto, mais uma semana, eu decidi tomar a decisão e tomei em conjunto, não fui só eu, não é? Porque quando nós vivemos em casal, as decisões financeiras e estruturais devem ser sempre faladas. E pedi apoio e foi magnífico porque foi imediato. E acho que isso implica muito a nossa felicidade quando nós estamos realizados nesse sentido, e foi um pouco o que aconteceu. Portanto, foi uma série de situações que levaram a que ficasse depois neste estado de empreendedorismo digital, que não foi tomado, digamos assim, numa decisão de um dia para o outro: olha, não, vou-me despedir, vou fazer isto. Não, acabou por ser assim. Foi mais fácil para mim poder então partilhar.
Certo. Então, neste momento, ok, tu vives 100% do canal, que te paga um ordenado holandês.
Sim, paga-me um ordenado holandês, sim. A faturação posso dizer que tem sido muito interessante de todo, porque eu tenho produtos digitais, tenho merchandising, tenho mentoria, tenho o canal do YouTube que já me paga um valor razoável, bom, até para a realidade portuguesa. Tenho também, neste caso, parcerias, marketing de afiliados em algumas situações, portanto isto tudo vai ajudando a constituir aqui um rendimento que no final do mês é pronto, não posso queixar, pelo contrário.
Portanto, tu és a prova de que, eu penso que também existe aqui uma perspectiva das pessoas em que para se fazer dinheiro no YouTube é pá, tens de ter 100 mil subscritores
Não,
ou
não,
um
não tem.
milhão ou aquilo que seja, como os grandes YouTubers, até mesmo alguns portugueses têm 200 e tal mil, 300 e tal mil, e temos aqui uma prova de que com muito menos do que isso, 28 mil, neste momento são 28 mil, mas quando nessa situação em que tu descreveste, que tiveste
5 mil.
5 mil.
Tinha 5 mil, eu acho que fiz os 5 mil em outubro de 2019 e eu vim em maio. Portanto, eu comecei em junho, se puder, mais junho, a full time. Portanto, eu posso dizer que com menos de 5 mil já se consegue ter um rendimento, mas tem que se estruturar para tal. Temos que criar marketing de afiliados, fazer aqui tudo para que os vídeos sejam lucrativos e, claro, hajam também aqui boas parcerias. Parcerias que, está, eu digo sempre e volto a frisar: eu não tenho script, ninguém me diz o que dizer. Simplesmente eu gosto daquela empresa, trabalho com aquela empresa, portanto faria um vídeo exatamente igual. Agora, claro, se eu gosto da empresa, a probabilidade de eu dizer mal dela vai ser menor, portanto não me importo de juntar. E às vezes é só mesmo marca. Eu falo sobre ações e falo sobre uma corretora, mas se a pessoa ignorar aqueles 30 segundos, o vídeo é como se não fosse patrocinado, não é? Neste caso é uma questão só de saber fazer também o filtro. Mas isso, claro, passa por cada um. E ajuda-me a conseguir manter-me cada vez a crescer mais e a fazer mais conteúdo para o canal.
Mas é pá, é muito interessante. 5 mil subscritores, portanto, desengane-se.
Menos, menos,
Menos
menos
que
que isso.
5 mil. Eu já começo também a sentir isso com algumas coisas que tenho feito. Não tanto como tu, mas é totalmente possível se acrescentarmos valor, que é o que tu fazes, se mantivermos a consistência, se as pessoas souberem que podem contar connosco, as pessoas vão confiar em nós. Tanto em nós como sendo youtubers ou não, qualquer pessoa confia noutra. Quando a outra pessoa é presente, aparece, acrescenta valor. Não há razão para as pessoas desligarem desse tipo de relações. Portanto, no YouTube é igual, a diferença é que temos uma câmara entre as pessoas, apenas isso e só isso. E quando esses fatores estão lá, o valor é retribuído, não é? Ao fim e ao cabo é isso. Nós acrescentamos valor, o valor vem de volta. É assim que funciona o mundo, é assim que funciona o universo.
É isso mesmo.
Nada se perde, tudo se transforma e aquilo que nós damos depois vem de volta, se realmente houver pessoas que vejam valor nisso. Mais perguntas que eu tenho aqui para ti. Oportunidades geradas com o canal. Portanto, não só a nível financeiro, que já percebemos que trouxe-te uma liberdade, acabou por te dar aqui uma liberdade de fazeres aquilo que gostas, quando gostas, da forma que gostas, isso sem dúvida tem um valor infinito. Mas que outras oportunidades achas que o canal te trouxe, ou já te trouxe efetivamente? Eu posso já dar uma oportunidade que o meu canal me trouxe, que é estar aqui hoje a falar contigo.
Obrigada. Até, neste caso, posso dizer que não só o networking tem sido muito interessante em termos de contactos, mas também poder fazer coisas diferentes. Eu se calhar nunca iria conhecer uma empresa, como é o caso da Bondora, à Estónia. Eu tive a oportunidade de ir, tive a oportunidade de conhecer, de ir lá ver, e ainda por cima eu meto lá o meu dinheiro, então é ótimo para mim, porque eu não vou lá como youtuber, eu vou lá tipo investidora, deixa ver o que é que eles andam a fazer, o que é que eles estão a fazer com o dinheiro. Isto é importante para mim, então é importante conhecer isto, e eu só pude fazer isso porque estava ligada ao YouTube, não é? Porque eu já investi na Bondora antes de falar da Bondora. E para mim foi muito interessante ir lá e perceber como é que eles funcionavam e como é que era o mundo dos peer-to-peer, o que é que eles estavam a fazer. Eles mostraram certos dados privados e isso para mim foi muito bom. Entretanto, acabei por criar não só aqui um estilo de vida diferente, que acho que é o melhor que este canal me possa ter dado, que acho que é isto. Eu posso estar aqui a falar contigo. Nós estamos a fazer esta gravação às 11 da manhã em Portugal, ao meio-dia aqui. Eu, se calhar, se estivesse a trabalhar por conta de outra, eu não podia fazer isso, então tinha de me organizar, não é? Quem está em teletrabalho agora já consegue, se calhar. Mas é uma liberdade de eu, se disser, olha, amanhã está um dia mesmo muito, muito mau para mim, não vou fazer nada. Também é sábado, mas se fosse durante a semana é exatamente igual. Não vou, não estou capaz, não estou a ser criativa, não me sinto bem. Posso tomar essas decisões em prol daquilo que seja melhor para o meu canal e para mim. E eu nunca pude pensar em mim. E eu achava piada aquelas pessoas que precisavam de ir ao banco às 4 da tarde e tinham um negócio próprio e iam às 4 da tarde ao banco. Pronto. E eu achava, fogo, é bom ter esta liberdade, poder ir ao banco, neste caso às 3 da tarde ou às 2 da tarde, que é quando, neste caso, fecha, não é? Portanto, às 2 da tarde. Às 2 da tarde eu tinha de estar a trabalhar por conta de outra no meu horário. Não é? E foi tão bom poder sair das 9 às 5. Ou das 9 às 6, ou de outros horários que fiz. Eu fiz noites, eu cheguei a entrar às 5 da tarde e sair às 2 da manhã, durante 9 meses, num call center, no meu primeiro emprego. Portanto, todos nós fizemos sacrifícios para depois tentar ter o melhor, não é? E conforme os anos vão passando, nós vamos querer ter um melhor ordenado e melhor qualidade de vida. Em Portugal, infelizmente, há muitas horas extra e pouca qualidade de vida em relação à simbiose com o trabalho, vida pessoal. E então, infelizmente, é algo que gostaria também de mudar na cultura portuguesa, mas acho que não passa quase nada por mim, não é? Passa pelas pessoas, pelos patrões, por aquilo que é a nova mentalidade, não só de senhorios, que eu sei que tentas mudar, mas também passar isto para a parte do empreendedorismo, para os patrões perceberem que é importante, e isto é algo que eu consigo identificar aqui na Holanda, que fazem e gosto dessa atitude. Isto é só uma parte, mas foi isso, foi a liberdade de poder. Olha, é tipo Tim Ferriss, trabalhar 4 horas por semana, não é? Tenho que fazer o vídeo, editar e pronto. Não, mas na verdade dedico muito mais, trabalho muito mais do que trabalhar por conta de outrem, porque é com gosto. E quando se trabalha por gosto, não cansa, não é?
Mas nada te impede, antes de falares do Tim Ferriss, eu já estava o teu discurso, estava-me a suscitar
Sim.
o livro dele. Nada impede que chegues a esse ponto, que chega uma altura que subcontratas a edição do vídeo, que essencialmente
Sim,
existe essa
sim, sim.
possibilidade, ok? Se tu tens o gosto de
O
fazê-lo.
futuro vai passar por aí, por assim, um vídeo no YouTube, por mais que tenha uma boa mensagem, se for bem gravado, se houver uma dinâmica, se houver até momentos diferentes, acho que é muito mais atrativo e prende mais as pessoas no sentido de quererem, ah, deixa ver, o vídeo dela é muito bom, não sei o quê. Então acaba por prender. Então no futuro há essa vontade de investir bem para poder tornar isto cada vez mais profissional e com qualidade cada vez melhor. Tendo em conta essa situação, que ainda não cheguei a essas capacidades e não irei chegar, e como ainda não cheguei às métricas necessárias para ter o meu auto ou para o meu desenvolvimento pessoal ter sido já completo, como te disse, partilhei há pouco a meta, eu neste momento ainda não estou a pensar em subcontratar. Quando tiver que fazer isso, sim, se calhar vou dedicar mais aos comentários e às respostas às pessoas, que é algo que eu neste momento não consigo. É uma falha que infelizmente me custa, tal como se estivesse a falhar um vídeo. Eu não consigo responder às imensas mensagens no Instagram, comentários no YouTube e até mesmo nos e-mails. Não consigo. Pode ser que eu depois consiga, não tendo que fazer essas coisas, algumas tarefas do canal, eu consiga dedicar-me mais a responder diretamente às pessoas, que era isso que eu mais queria, mas que eu tenho que deixar para o fim, porque tenho tudo o resto para continuar a criar, não é? Há que haver escolhas, infelizmente. Vou respondendo conforme posso. Comprometo-me pelo menos com ir fazendo algumas, dando algumas respostas.
Exato. Veja essa questão também muito a nível de otimização de tempo. Eu ultimamente tenho metido, entre aspas, em muitos projetos e deixei de conseguir editar os meus vídeos, mas tenho uma pessoa que edita, felizmente edita muito no meu estilo. Consegui arranjar alguém assim, não é que seja nenhum estilo XPTO, mas é do meu agrado. É a minha perspectiva, mas acho que liberta muito tempo depois para evoluir noutras formas, nomeadamente,
Claro.
por exemplo, eu lancei um manual, que é um género de mini curso para investimentos imobiliários, que não conseguiria ter feito se não tivesse essa pessoa a ajudar-me, porque não
Claro.
ia ter tempo para editar, que são mais de 10 vídeos, mais vídeos do YouTube enquanto estava a desenvolver isso. E é uma forma de otimizarmos o nosso tempo, rentabilizarmos o nosso tempo de outra forma. Gosto muito de editar vídeos, é verdade, já edito vídeos há imensos anos, mas tive que abdicar, pelo menos da maior parte, para conseguir crescer no resto. Essa é a minha experiência e compreendo que é frustrante, não é frustrante, mas pode ser.
É um pouco, acho que a palavra é mesmo essa, porque nós queríamos chegar a todas as pessoas e eu não tenho muitos subscritores, eu acho que 28 mil para aquilo que seria um grande canal ainda é pouco, ainda estou nem sequer nos inícios da jornada, mas já não consegui responder a todas as pessoas, já me custa neste momento. E é algo que posso dizer que é a parte má deste negócio, é isso, é, estamos a fazer tudo para crescer e otimizarmos a todos os níveis, tem que haver alguma coisa que nos fica para trás. E é triste porque é a parte em que eu escrever comentários, eu se tivesse que, depois não quero escrever um e deixar outros por escrever, então vou tentando aqui no momento em que eu posso, eu começo a apanhar os comentários e começo a responder. Às vezes é o do momento, outras vezes é o mais antigo, mas tento fazer aqui alguma coisa para não deixar que isso fique muito para trás e eu compreendo as pessoas e a insatisfação que isso também possa trazer, tentar conversar comigo e não ter uma resposta, não é? Mas é com muita pena minha que isso acontece.
É estatístico, não é? Eu, felizmente, ainda consigo responder a quase tudo o que me chega, mas no futuro tem que haver aqui uma forma de conseguir cumprir isso. Se o canal crescer, espero que cresça também.
Vai crescer, vai crescer.
Ok, Ariana, eu gostei muito de saber qual foi o teu percurso. Para além de ver os vídeos 241 e ver, fazer scroll até ao último e ver como é que evoluiu, tipo, o último para o de agora, perceber que começaste a gravar e ainda tinhas um trabalho full-time. Foste para um país novo e decidiste investir a 100% do teu canal em vez de seguir o caminho mais seguro. E quando nós vamos para um sítio novo, o que nós queremos é segurança. O que o nosso corpo pede, o que a nossa mente pede é segurança. E tu decidiste arriscar enquanto já estavas a arriscar. E isso não é para qualquer um. Ao mesmo tempo que mantias uma consistência brutal de 2 vídeos por semana, não é? Durante os últimos quase 3 anos, porque estamos quase em março de 2021, parecendo que não. Epá, e és uma prova também de que quem é que se dedica a acrescentar valor e tem um projeto que. Tu não começaste para fazer dinheiro, tu não começaste a dizer
Não,
quer ficar milionário com o YouTube,
não, não.
começar a tua motivação é acrescentar valor e continua a ser, o teu valor continua a ser acrescentado sem dúvida nos teus vídeos. E com isso, com esse motto, digamos assim, de vida, apenas entre aspas, com 3, 4, 5 mil seguidores, já conseguimos realmente financiar o nosso projeto, o nosso propósito a 100%. Portanto, quem pensa que é preciso 100 mil, é preciso ter as marcas gigantes a patrocinar-nos os
Não,
posts.
não,
Não
não
é
é
nada
isso.
disso. Se nós acrescentarmos valor, arranjamos forma de conseguir colher os frutos de volta. E esses frutos permitem-nos viver em Amsterdã, na
Sim,
Holanda. Para quem é
sem dúvida
português,
que
é.
é algo que nós vamos ter no futuro, é realmente os canais começarem também a serem mais lucrativos, que faz todo sentido com o crescimento. E eu gostava às vezes de poder abrir um pouco também a mente das pessoas, porque um canal quando tem dinheiro acaba por ser cada vez melhor, não é? Portanto, se uma empresa começa a ser cada vez mais requisitada e tem uma faturação maior, a partir da empresa vai se desenvolver e é isso que faz com que a economia cresça, é isso que fazem com que os projetos cresçam. Por isso, um canal, quando se torna só um hobby, nunca vai passar de ser muito hobby, apesar de ser ali algum tipo de conteúdo que possa ser bom, a pessoa possa ser excelente a editar, mas quando vê aquilo como um projeto e o financiamento começa a entrar, as coisas com dinheiro crescem. E há muito este. Eu gosto muito da mentalidade nos Estados Unidos nesse sentido, na parte dos YouTubers, porque eles percebem que o criador de conteúdo que seja um criador de conteúdo com mais dinheiro é um criador de conteúdo com mais qualidade. E isso é importante que também se transforme na realidade portuguesa, porque os nossos canais no YouTube, porque é que são muitas vezes tão fracos? Porque as pessoas não querem estar a promover vendas, não querem estar a fazer parcerias. Pois em Portugal há a ideia de que qualquer pessoa que tenha uma parceria comprado. Eu venho tentar também mostrar que não é assim. E o meu projeto não é só de educação financeira, mas também de empreendedorismo. Que haja alguém que olhe como estás a olhar agora e que veja, não, o que ela está a fazer? Vamos tirar o tema e vamos ver o que está a fazer. E o que está a fazer é um projeto de empreendedorismo. E olha o que está a acontecer. Ela começou do zero e já está aqui a viver disto e tem este canal e fez este site. Percebes? E eu quero lá à frente, quando nós olharmos daqui a 10 anos para os nossos vídeos, mostrar, olha, está ali um projeto de empreendedorismo do zero. E isto que agregue valor a quem queira fazer igual ou quem queira perceber como é que é possível em Portugal, na realidade portuguesa, fazer algo que cresça. E isso normalmente está associado à faturação. Nós, mais ricos, vamos conseguir produzir melhor e produzir em qualidade. Eu, com mais dinheiro, quero fazer mais coisas e trazer mais coisas para a realidade portuguesa, que falta. E sei que quero fazer e que sei que as pessoas vão gostar. Por isso, eu quero me comprometer com estas ideias, porque isto aqui é que vai agregar valor à nossa realidade em Portugal, dentro da minha pequena esfera. Porque sou insignificante face a tudo o resto que existe neste momento e a pandemia também está a mostrar muita coisa a muita gente. Por isso é importante também dizer isto, que acho que as pessoas têm que ter a mentalidade de não serem tão, não vou dizer retrógradas, mas de serem tão bloqueadas na faturação, na publicidade, no YouTuber, que tem que ser gratuito, tem que ser tudo conteúdo gratuito, e o conteúdo é gratuito. O YouTube é gratuito para as pessoas, nunca vai ser cobrado e vai ser continuado sempre o projeto no YouTube. Mas tudo o resto que pode vir daí vai trazer melhorias para o YouTube e as pessoas só têm a lucrar com isso. Portanto, estarem mais abertas a um YouTuber ter uma possibilidade de negócio, sendo sempre fiel a si próprio e sendo credível, vai fazer com que o negócio cresça e as pessoas só tenham a ganhar com isso, com a qualidade e com os projetos novos e com aquilo que o YouTuber pode fazer. Portanto, eu sou muito a favor de quem esteja a fazer negócios deste género, negócios, canais, projetos deste género, assim é que se foque também em faturar para poder alavancar o seu negócio. Porque uma empresa só cresce se tiver faturação, vendas, ou neste caso, patrocínios ou apoios. E há muito essa política do apoiar nos Estados Unidos, e acho que nós tínhamos muito, e o nosso ecossistema, digamos, de criação de conteúdo, iria muito ganhar com isso. Muito. Seria muito bom ver certos projetos a subirem, a crescerem, a terem aqui mais apoio, porque o dinheiro acaba por ser um apoio
É
para essas
combustível, não é?
jornadas.
É preciso dinheiro para acrescentar valor. É
Exatamente.
preciso.
E dinheiro gera dinheiro, portanto, tudo aquilo que seja possível. Portanto, não vamos dizer que é preciso só dinheiro, porque é preciso compromisso do YouTuber e fazer conteúdo de qualidade, mas deixar de ter essas crenças de que, ai, que se está a ganhar dinheiro é mau. Não, se está a ganhar dinheiro é bom.
Exato.
Se eu gosto daquela pessoa, daquele formato, ou daquela estrutura, ou daquela credibilidade, se eu gosto daquilo, é bom que essa pessoa ganhe dinheiro. É isto que eu pretendo para os outros e fico muito contente quando vejo projetos a começarem a ficar dinamizados, porque sei que isso vai ajudar a pessoa a crescer e a crescer no sentido de profissional, de criador de conteúdo.
Quem tem um discurso como o que tu tiveste agora, as pessoas acabam por confiar ainda mais, porque uma coisa é fazeres o canal e o YouTube e neste momento tens um rendimento e ok, então agora basta-me publicar 2 vídeos por semana, meto uns links e faço umas coisas e sobrevivo com isto. Outra coisa é a tua mentalidade, que não, isto é, ainda nem estamos no início e tudo o que vier é para ser reinvestido no canal para daqui a meses, anos, ter um, não sei o que é que tu idealizas, mas também não vou opinar sobre isso, mas ter aqui uma
Não, não,
equipa
não vou revelar,
comigo.
isso é algo que eu não vou revelar, mas tenho grandes ideias para poder fazer aqui algo muito interessante em termos de investimentos em Portugal, em termos de cultura financeira, em termos de empreendedorismo, e eu espero mais à frente poder também dizer-te assim: olha, Ricardo, lembras-te daquele podcast? Era isto que eu queria fazer. E um dia mais tarde eu espero fazer isto contigo, portanto vamos ver se eu consigo
Um
e
throwback.
se vou ter aqui todo o meu trajeto alcançado, né? Porque isto aqui trata-se de etapas e etapas que eu só consigo através do apoio das pessoas. Sem as pessoas nada era possível. Portanto, é para elas que nós temos que trabalhar e depois recolher os frutos provenientes desse trabalho.
Exato, é, como qualquer negócio, só prospera se acrescentarmos valor às
Sem dúvida.
pessoas. Portanto, se estamos a acrescentar valor, temos que arranjar forma de prosperar. São as duas vertentes. Portanto, se as pessoas gostam e acrescentamos valor, é a nossa responsabilidade dar continuidade e é preciso combustível para essa
Sim.
continuidade. E o
Sim.
combustível é a motivação e dinheiro, não é? Capital. Ariana, tens alguma coisa a acrescentar para além do que viemos assistir até agora?
Quero dizer que espero que este podcast tenha muito sucesso, não este episódio, mas o teu projeto como podcast também, não só também o teu canal, Ricardo Matos, no YouTube, como aquilo que tens desenvolvido no Instagram. Ontem vi uma live também que adorei, que foi com o Ruben, que vocês falaram, neste caso, sobre imóveis e tudo o resto. Acho que foi muito interessante ter ali uma perspectiva do investidor imobiliário. Portanto, acho que o Ruben esteve muito bem e foi uma excelente iniciativa. Portanto, eu vou continuar a acompanhar e espero que as pessoas que ouçam este podcast também te deem todo o boost, todo o apoio que tu precisas para alcançar os teus objetivos, que sei que também estás a trazer aqui conteúdo bom. A mentalidade de senhorio está a mudar, somos nós talvez os próximos senhorios e é isso que nós queremos. É partilha de conhecimento e canais a crescer e cada vez com melhor qualidade.
Obrigado. Já agora, esta live, para quem está a assistir ao podcast, está no meu Instagram, uma gravação IGTV do dia 4 de fevereiro. Quem tiver interesse pode ver. Ariana, onde é que as pessoas te podem encontrar na internet?
Canal Renda Maior no YouTube, um projeto português. Tem também o site www.rendamaior.pt, onde apresento lá os serviços de educação financeira. E depois também no Instagram podem procurar renda underscore maior e conseguem também ter ali um pouco mais de informação. Para isso, ainda tenho o Patreon, que é algo exclusivo, um pequeno projeto para ir falando aqui de coisas mais internas. Neste momento o Patreon é um projeto secundário, mas também para quem quiser ajudar o projeto e, claro, conhecer a minha carteira pessoal de ações e algo que eu possa partilhar lá também, também está disponível para o público. E claro, se assim quiserem, também podem ver em várias colaborações que vou tentando fazer com vários YouTubers. E com certeza que no canal Renda Maior, todas as semanas, têm lá então novos vídeos disponíveis.
Contem com a consistência da Ariana, eu comprovo, eu sigo o canal e sei que é verdade. Obrigado e até à próxima.
Obrigada, Ricardo.